DW Noticiário.
Sexta-feira, 30 de novembro de 2012. Muito boa noite. Escutam a emissão em língua portuguesa da DW. Consigo no estúdio estão hoje Cristina Gripal e Cris Vieira com as notícias.
Com grande maioria, o Parlamento Alemão aprovou hoje a participação da Alemanha no novo pacote bilionário de ajuda para a endividada Grécia. A votação libera a Alemanha para, no próximo dia 3 de dezembro, votar a favor do pacote entre os países do euro. A nova ajuda é de quase 44 mil milhões de euros. O orçamento alemão deve contribuir com 730 milhões no próximo ano. Mais a esse respeito, daqui a pouco no nosso Jornal da Noite. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, disse hoje que a situação econômica da região continua frágil, fixando como prioridade a união bancária. Ela referiu que a economia da zona do euro deverá retroceder este ano e recordou as previsões do FMI de uma queda de 0,25% do produto interno bruto em 2012. Na capital egípcia, Cairo, milhares de pessoas tomaram hoje as ruas para protestar contra as políticas do presidente Mohamed Morsi e dos islamitas. Em vários bairros, as manifestações, que tinham como destino final a Praça Tahrir, começaram depois das orações islâmicas de sexta-feira. Os manifestantes liberais e de esquerda cantavam palavras de ordem contra a expansão dos poderes de Morsi e contra a Comissão de Constituição. Com sua maioria, os islamitas aprovaram um projeto para uma nova constituição para o país. Nele, os princípios da lei islâmica Sharia são tidos como a mais importante fonte de legislação. A Organização Internacional de Direitos Humanos, Human Rights Watch, declarou que o texto da nova constituição deixa descobertos diversos pontos, como a liberdade de expressão e de culto. Depois da concessão do status de Estado observador pelas Nações Unidas aos palestinianos, o governo alemão pediu a rápida retomada das negociações de paz no Oriente Médio. A decisão da Assembleia Geral da ONU obrigaria a iniciar negociações de paz diretas com Israel, disse em Berlim o ministro das Relações Exteriores, Guido Westerwelle. Com o novo status, os palestinianos praticamente alcançaram a condição de Estado. A Alemanha se absteve na votação, enquanto vários outros países da União Europeia votaram a favor da decisão. Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente palestiniano Mahmoud Abbas reiterou que o objetivo seria uma solução de dois Estados no Oriente Médio. O Irã saudou hoje o reconhecimento na ONU da Palestina como Estado observador. O Egito e a Jordânia frisaram a importância de prosseguir os esforços para conseguir a paz na região. Cerca de 300 policiais da República Democrática do Congo chegaram hoje a Goma, leste do país, para assegurar a segurança da cidade, prevendo uma retirada ainda pouco visível dos rebeldes do M23, segundo a France Presse. O exército regular da RDC também se prepara para regressar a Goma a partir de sábado. São esperados ainda cerca de 100 soldados tanzanianos enviados no âmbito de uma mediação dos países dos Grandes Lagos. O presidente Joseph Kabila comprometeu-se a examinar as reivindicações do M23 em troca da retirada destes de Goma. Londres anunciou hoje o congelamento da ajuda ao desenvolvimento do Ruanda de 25,9 milhões de euros. O Ruanda é acusado de apoiar os rebeldes do M23 que operam na vizinha República Democrática do Congo. Ao mesmo tempo, o Reino Unido anunciou uma ajuda suplementar de 22 milhões de euros em alimentos e água para cerca de 100 mil congoleses. O Reino Unido é o segundo contribuidor bilateral do Ruanda, depois dos Estados Unidos. Presidente de transição da Guiné-Bissau, Serifo Niamadio, procedeu hoje a novas nomeações de chefias militares, confirmando Sanyá Clousset como chefe de Estado-Maior da Armada, cargo que já ocupava interinamente há cerca de um ano. Em decretos presidenciais divulgados pela Rádio Nacional, a emissora oficial guineense, Serifo Niamadio nomeou também o capitão de fragata Carlos Mandugal para vice-sema e o coronel Biagué Nantan para vice-chefe do Estado-Maior do Exército.
DW Jornal da Noite.
Os temas desta edição: eleições no Burkina Faso criam expectativas para a oposição. Guiné-Bissau é tema de reunião dos bispos da África Oriental. Cabo Verde e Timor-Leste aprofundam relações bilaterais. No próximo domingo 2 de dezembro, 4 milhões de cidadãos vão às urnas no Burkina Faso para elegerem os seus deputados e conselheiros municipais. Trata-se do primeiro escrutínio depois dos mutins que sacudiram o país em 2011. Este é também um teste para o partido no poder e, ao mesmo tempo, a grande oportunidade para a oposição política que, nos últimos tempos, tem ganho algum peso na sociedade burkinabé. António Rocha tem a informação completa.
74 partidos e formações políticas estarão na corrida eleitoral de domingo para os 127 lugares a serem ocupados na Assembleia Nacional, um ano e meio depois do fim dos mutins que fizeram tremer o regime e os apoiantes do presidente burkinabé, Blaise Compaoré. O Congresso para a Democracia e o Progresso anunciou esta sexta-feira que aborda com confiança as eleições deste domingo, apesar das tensões no seio do partido, no poder e das impaciências sociais. Essas eleições legislativas e municipais situam-se num contexto sociopolítico particular que o analista burkinabé Siaka Coulibaly qualifica de dificuldades no relacionamento entre os cidadãos e as instituições. Segundo ele, um dos maiores desafios deste escrutínio é o nível de participação.
É apostar em primeiro lugar no índice de participação nessas eleições para os políticos saberem se a população adere ao processo eleitoral enquanto uma forma de renovação dos dirigentes do país. Ou então, ver se o movimento de desinteresse pela política constatado desde a eleição presidencial de novembro de 2010 continua. Só assim, poderemos ter uma ideia clara se a população atingiu um nível de amadurecimento da cultura política que lhe permita fazer de forma consciente a sua escolha.
Segundo o politólogo Coulibaly, a oposição política burkinabé conserva todas as suas chances para criar alguma surpresa, e isso graças ao novo ficheiro eleitoral.
Uma das razões para a qual a oposição pode contar desta vez com algumas possibilidades é o facto de existir um ficheiro eleitoral biométrico no qual pode confiar. No passado, todos sabiam que a fraude eleitoral permitia ao partido no poder perpetuar a sua dominação. Mas nas eleições de domingo, com as novas listas e ficheiros eleitorais, temos quase a certeza sobre a massa eleitoral a ser partilhada e a oposição conta com muitas possibilidades para fazer bons resultados, pelo menos melhores do que no passado.
Recorde-se que um ficheiro eleitoral biométrico foi, nos últimos tempos, uma das reivindicações da oposição, que denunciou uma série de fraudes no último escrutínio presidencial há 2 anos. Na ocasião, uma vaga de mutins em paralelo com uma série de violentas manifestações populares abalaram grandemente os pilares do regime de Ouagadougou. As autoridades conseguiram, com habilidade, reassumir o controle da situação, embora a sociedade civil continue muito ativa com as suas exigências ao governo para que os problemas sociais sejam solucionados num país em que cerca de 44% da sua população vive abaixo do limite da pobreza. Depois dos estudantes e dos médicos terem iniciado uma greve há 1 mês, agora é a vez dos enfermeiros convocarem uma greve geral para o mês de dezembro, enquanto a capital continua privada de pão devido a uma greve lançada pelas padarias do país. Durante toda a campanha, que termina esta sexta-feira, o presidente Blaise Compaoré esteve sempre afastado, e se os médias do país falaram dele nas últimas semanas, foi principalmente pela mediação que conduziu em nome da África Ocidental na crise do vizinho Mali, cujo norte se encontra controlado por islamistas armados, nomeadamente os jihadistas da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, ACMI. António Rocha, DW.
Como acabámos de ouvir, os analistas veem com preocupação uma possível fraca participação dos burkinabés nestas eleições parlamentares e municipais. Gostaríamos de saber dos nossos ouvintes que importância acham que tem a participação eleitoral para a democracia e o Estado de Direito. As respostas serão reveladas mais logo no fim do jornal da DW. Enviando-nos uma mensagem por e-mail para afriportug@w.de, comente através da rede social Facebook ou então.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Um outro problema, mas relacionado também com a democracia e o Estado de Direito, ou melhor dizendo, a falta de ambos, preocupa o bispo auxiliar de Bissau, capital da Guiné-Bissau, José K. Numa reunião com os seus colegas da África Ocidental, que se realizou nesta... da África Oriental, peço desculpa, que se realizou nesta sexta-feira em Cabo Verde, o prelado manifestou-se consternado com a situação no seu país, segundo declarações que prestou ao correspondente da DW, Nélio dos Santos.
Os bispos católicos de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mauritânia e Senegal, que participam na Conferência Episcopal Oeste Africana, foram recebidos esta sexta-feira pelo primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves. A situação política ou militar na Guiné-Bissau foi um dos assuntos abordados na audiência. Dom José Lampreca é o bispo auxiliar de Bissau.
Há uma preocupação, porque a situação é problemática. Mesmo para cada guinense, há essa preocupação. Porque quando há golpe de Estado, quando a situação sobressaltos, alguém que gosta do seu país não pode ficar indiferente. Uma preocupação pode ser passiva e pode ser ativa. No nosso caso, e de muitos cidadãos guinenses, a preocupação quer ser uma preocupação ativa, isto é, não vamos ficar a lamentar a golpe de Estado, as coisas não vão, não.
Por isso mesmo, a Igreja Católica, juntamente com outras confissões religiosas, resolveu propor aos militares e aos políticos um novo contrato social.
Neste momento tentamos falar com várias sensibilidades do país e recentemente, num coletivo dos líderes religiosos, lançamos aquilo que nós chamamos o novo contrato social. Antes de lançarmos esse apelo, falamos com todas as instâncias, sociedade civil, todas as instâncias, todas as sensibilidades que compõem o país, porque queremos que esse processo seja um processo inclusivo. Ninguém será excluído.
Sem exclusão, com vista a encontrar uma solução para as constantes crises político-militares na Guiné-Bissau.
Estamos a trabalhar no sentido de revermos toda a nossa história e, sobretudo, evidenciarmos as verdadeiras causas das situações problemáticas do país para depois, conjuntamente, vermos as soluções, não ideais, mas soluções realistas para podermos, de facto, paulatinamente dar respostas à nossa
situação. A situação está a chegar.
É claro, quem tem fome tem sempre pressa. Né?
Dom José Lampreca, bispo auxiliar de Bissau, quer que todos os guineenses assumam sua história e enfrentem os problemas com realismo e inteligência.
O nosso interesse, como disse no início, é para o bem do país, que no fundo é a finalidade de toda a política. E quando nós intervimos, na nossa intervenção não é para tomar o poder ou condenar com quer que seja. Não, nós evidenciamos, deploramos os aspectos deploráveis, porque o mal deve ser chamado com o próprio nome. Mas, ao mesmo tempo, nós propomos algumas soluções em vista de dar ao país aquelas condições indispensáveis, não é, para o seu futuro.
A situação na Guiné-Bissau vai ser também um dos assuntos que estará sobre a mesa este fim de semana, na Cimeira Portugal-Cabo Verde, que juntará na cidade do Mindelo, Ilha de São Vicente, os primeiros ministros portugueses Pedro Passos Coelho e cabo-verdiano José Maria Neves. Na cidade da Praia, para a DW... Nélio dos Santos.
Igualmente preocupado com a situação na Guiné-Bissau está o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. Em visita nesta sexta-feira, 30 de novembro, a Timor-Leste, o chefe de Estado cabo-verdiano foi muito concreto nas suas exigências, sobretudo no que toca à submissão dos militares guineenses ao poder político, como é de rigor em qualquer democracia. Mas não foi só da Guiné-Bissau que tratou esta primeira visita de um presidente cabo-verdiano a Timor-Leste, dois países empenhados em aprofundar as suas relações. A crónica do correspondente da DW em Dili, Manuel Ribeiro.
As notas musicais que soam no Palácio Presidencial é da Orquestra Sinfónica das Forças Armadas de Timor-Leste, que dão as boas-vindas à primeira visita oficial de um chefe de Estado da República de Cabo Verde a este país.
Eu sinto-me privilegiado pelo facto de ser o primeiro chefe de Estado de Cabo Verde a fazer uma visita oficial este país.
Jorge Carlos Fonseca, em entrevista à DW, anuncia a assinatura de um memorando com o governo de Timor-Leste, que vai permitir analisar quais as áreas de intervenção necessárias para a cooperação bilateral.
Portanto, o que nós tentamos aqui, e creio que conseguimos, no encontro que tive com o presidente Ruac, a SOG e depois com duas delegações, também o encontro que tive agora com o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, com a presença de vários membros do Governo. Isto é, o Ministro da Justiça de Cabo Verde, que me acompanhou, assinou com o Vice-Primeiro-Ministro de Timor, ainda há poucos minutos, um documento, um memorando de entendimento, onde nós procuramos fixar um quadro das possibilidades de cooperação. E creio que há boas hipóteses de cooperação financeira, económica, formação, ensino da língua portuguesa em Timor, justiça, segurança, defesa.
Entre estas áreas está a possibilidade de Cabo Verde prestar assistência no processo de descentralização de Timor-Leste.
E ainda bem que me falam nisso, ainda há pouco no encontro do seu vice-primeiro-ministro. Ele salientou essa possibilidade. Realmente, eu até lhe disse que se a democracia cabo-verdiana tem já um estádio razoável de consolidação, se ela tem algumas potencialidades fortes de desenvolvimento e de extensão, isso desejou-se, em boa medida, é uma das experiências mais ricas da nossa democracia, que é a experiência da construção de um poder local autónomo e democrático.
O presidente de Cabo Verde tem esperança que a sua visita permita reforçar a cooperação entre ambos os países.
Creio que esta visita terá contribuído para cimentar, para reforçar o diálogo político, as relações políticas e de amizade entre Cabo Verde e Timor.
Taur Matan Ruac, presidente de Timor-Leste, partilha da mesma opinião.
O encontro foi para discutir questões de interesse comum e encontrar apoio para a nova cooperação bilateral entre Cabo Verde e Timor-Leste.
A Guiné-Bissau foi abordada nesta visita oficial. Questionado pela DW sobre uma possível solução para resolver a crise, Jorge Carlos Fonseca é da opinião que
a situação é de tal maneira complexa e difícil. Não haverá nenhuma solução de estabilidade e duradoura na Guiné-Bissau enquanto alguns problemas não forem resolvidos. Um dos problemas é uma reforma profunda das Forças Armadas de Defesa, de forma que o poder militar se submeta, como nos Estados Democráticos de Direito, em que se submetam ao poder político legitimado pelo voto popular. E nós entendemos que a comunidade internacional deve envolver-se mais intensamente na procura de uma solução. E essa solução deve ser inclusiva, deve ser abrangente, isto é, não excluir ninguém, não excluir uma das partes, tentar as negociações, tentar o diálogo, e para isso nós apoiamos uma solução que leva a uma articulação de esforços da CDO com a União Africana, com a CPLP, mas também sob o chapéu das Nações Unidas.
De Dili, Manuel Ribeiro, para a DW.
DW, Revista de Imprensa.
Como não podia deixar de ser, a imprensa em língua alemã esta semana prestou muita atenção aos acontecimentos no leste da República Democrática do Congo. A tomada da cidade de Goma pelos rebeldes do M23 e o posterior anúncio da sua retirada da capital de província foi mesmo o principal assunto africano nos jornais alemães da semana. Não foi, no entanto, o único, constata Renate Krieger na resenha semanal.
Esta semana, uma esmagadora maioria de artigos publicados na imprensa alemã deu destaque à situação no leste da República Democrática do Congo. Os rebeldes do Movimento 23 de Março, M23, anunciaram esta semana a retirada de Goma, capital da província de Kivu Norte, que haviam tomado na semana passada. Segundo agências noticiosas, a polícia chega pouco a pouco em Goma, cidade de milhões de habitantes, para organizar a retirada anunciada. Entre os jornais alemães, destaque para o título do diário Neues Deutschland, com sede no antigo leste do país europeu. O regime de Kabila, presidente da RDC, está desacreditado. Já o Süddeutsche Zeitung escreveu que Kabila aceitou conversar com o representante do M23 porque o seu exército não pode competir com os rebeldes. O Süddeutsche Zeitung destacou também a vergonha passada pelos capacetes azuis, soldados da ONU. Os soldados congoleses fugiram da região depois que começaram os confrontos com os rebeldes vindos do norte da RDC. A ONU ajudou com alguns helicópteros, mas depois da fuga dos congoleses, os 1.500 capacetes azuis da MONUSCO, missão da ONU para a RDC, ficaram sozinhos e não intervieram, disse o Süddeutsche Zeitung. De acordo com o jornal, a tensão na RDC também reacendeu o debate em torno das missões de paz da ONU. A MONUSCO é a maior missão de seu tipo no mundo, lembra o jornal. Custa 1,5 mil milhões de dólares por ano. Suas forças, que somam cerca de 17 mil soldados, estão espalhadas em diferentes pontos da RDC, um país tão grande quanto toda a Europa Ocidental, constata o artigo. A versão alemã do diário britânico Financial Times deu destaque à cidade do Quênia, nas proximidades da capital angolana Luanda, em matéria publicada na quinta-feira, 29 de novembro. O jornalista Johannes Dieterich descreve a imagem surreal que vê a partir de um dos apartamentos na nova cidade do Quilamba. Incontáveis blocos de apartamentos se enfileiram até o horizonte, como pedras de dominó, diz Dieterich. Os 750 edifícios do Quilamba, construídos em apenas 3 anos por um investidor chinês, são uma ilusão de ótica urbana. Porém, mais de um ano depois de os primeiros apartamentos serem disponibilizados para a venda, escreve Dietrich, o Quilamba continua sendo uma cidade fantasma. Dietrich diz ainda, numa área de 900 hectares, 20 mil apartamentos esperam por proprietários. Quando o projeto for finalizado, 5 mil hectares deverão abrigar 500 mil de pessoas. O artigo do Financial Times Deutschland diz ainda que o Quilamba vale como uma resposta corajosa de José Eduardo dos Santos, o presidente angolano, ao problema da habitação em Angola, onde 70% da população ainda não possuem casas com paredes de cimento. Porém, o que a Delta Imobiliária, que vende os apartamentos, gosta de esconder é o fato de a cidade satélite estar praticamente vazia. O motivo? As moradias são muito caras para a maior parte dos angolanos. O preço dos apartamentos foi fixado em 60 mil dólares, diz o texto do Financial Times Deutschland. Renate Krieger, para a DW.
E antes de seguirmos para a Europa, vamos ficar em África mais uns segundos só para lembrar aos nossos ouvintes que ainda vão a tempo de participar na nossa emissão de hoje. Para o que basta dizerem-nos qual é a importância que acham que tem a participação eleitoral para a democracia e o Estado de Direito. Respondam através do Facebook DW Português ou enviem um SMS para o número 00491758198273 e podem ainda contactar-nos por e-mail, claro.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle através de e-mail. O endereço do nosso correio eletrónico é afriportug@dw.de. Repito, afriportug@dw.de.
Em mais um esforço para ajudar a solucionar a crise de dívidas na Europa, o Parlamento Federal Alemão aprovou hoje com grande maioria a participação da Alemanha no novo pacote de ajuda para a Grécia. Este país está mergulhado numa profunda crise económica e financeira que ameaça inviabilizar o funcionamento do Estado. Apesar do resultado da votação no Bundestag nunca ter estado em causa, já que quase todos os partidos da oposição anunciaram previamente que aprovariam o projeto de lei, cada vez menos alemães acreditam que o novo empréstimo vai bastar para resolver o problema grego. Cris Vieira tem mais informação.
No parlamento alemão, 473 deputados votaram a favor do pacote de medidas, 100 contra e 11 se abstiveram. Foi assim decidido hoje que a Alemanha votará no próximo dia 13, entre os países do euro, pela liberação de uma nova parcela de ajuda à Grécia. Apesar do resultado, muitos acreditam que, provavelmente, a crise ainda não acabou, ainda que o ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble, tente tranquilizar.
Wir befolgen bei alledem eine Politik, die mit möglichst geringen Seguimos, sobretudo, uma política que, com os menores custos e riscos possíveis para a Alemanha e para a Europa, reabilita o orçamento e a economia da Grécia. É objetivo e tem que continuar a ser que, em algum momento, a Grécia possa suportar sozinha suas dívidas e que a Grécia, em algum momento, volte a receber crédito no mercado.
Para os gregos, um caminho longo e difícil que exige muito das pessoas. Disso sabem bem os deputados alemães. Há compreensão pelos protestos porque os cortes afetam principalmente os que têm pequenos e médios rendimentos e os jovens. O novo pacote de ajuda é de quase 44 mil milhões de euros. O orçamento alemão estará sobrecarregado com 730 milhões de euros no próximo ano. A oposição acusa o governo de não dizer o verdadeiro custo da ajuda à Grécia. Seria necessário perdoar a dívida, mas disso o governo alemão até agora não quis saber, garante Sarah Wagenknecht, do partido da oposição à esquerda.
Jeder weiß, dass Griechenland zahlungsunfähig ist und den riesigen Schuldenberg aus eigener Kraft.
Todos sabem que a Grécia está incapacitada de pagar e que com a sua própria força não pode lidar mais com a montanha gigante de dívidas. E toda a gente sabe que isso não vai mudar em nada no futuro e que a situação ainda ficará mais dramática de ano para ano. E também por isso toda a gente sabe que no fim haverá uma remissão da dívida e que ela será muito mais cara para a Alemanha.
Einen Schuldenschnitt geben wird und dass dieser Schuldenschnitt für Deutschland sehr teuer wird.
Cris Vieira, DW.
Partilhe as suas ideias com a Deutsche Welle. Se vive em Moçambique, pode escrever à nossa caixa postal em Maputo. O endereço é DW, Programa em Português, ao cuidado da Embaixada da República Federal da Alemanha. Caixa Postal 1595, Maputo, Moçambique. O custo é de uma carta local. Estamos à espera das suas reações.
Seja por carta, Facebook, SMS, e-mail ou pombo-correio, o que nos importa é que nos chegue a sua opinião. Hoje perguntamos qual é a importância que os nossos ouvintes conferem à participação eleitoral para a democracia e o Estado de Direito. Cris Vieira, aqui comigo no estúdio, temos respostas?
Sim, bastantes, Cristina. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. O José Francisco Pacheco deixou uma mensagem no Facebook. Ele escreve: as pessoas têm que votar, senão entra em perigo a democracia. Temos exemplos em muitos países em que as pessoas não votam, existe muita abstenção, retornam os regimes totalitários e a democracia desaparece. Portanto, cada pessoa vote em quem quiser, mas vote e assim permanece a democracia, a opinião deste ouvinte. Os outros enviaram SMS, o Queba Embalo de Bissau, na Guiné-Bissau, escreveu para mandar os cumprimentos para a equipe da DW. Um abraço para você também, Embalo. Obrigada por acompanhar a nossa emissão. O Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, escreve: esta fraca participação dos burkinabes não é aceita na democracia. Todos têm o direito de participar para resolver o problema do seu país. O Buli Conté, também da Guiné-Bissau, escreve: o voto é um direito dos cidadãos e nunca devem abdicar dele. Salil Sanhá Candé, também da Guiné-Bissau, escreveu: peça aos eleitores que escolham os deputados com virtude, porque serão os representantes do povo. O Boaça, de Angola: não são todos os indivíduos que nasceram para governar, mas os que têm essa oportunidade devem dignificar o porquê estão aí. Porém, o que verificamos no continente é muito irritante, frustra os acadêmicos, é o que ele nos escreve. E recebemos também um e-mail sobre a questão da exploração ilegal de madeira em Moçambique, do Rosário Simoia, de Mocimboia da Praia, em Moçambique, e ele escreve: o país está entregue aos estrangeiros,
muito para a exploração de madeira que os chineses vêm tirando esse recurso florestal. Enquanto temos escolas que não têm cadeiras para sentar os alunos, o país exporta diariamente toneladas em volumes de madeira. A população não se beneficia de nada, o partido e o governo é que saem sempre a ganhar. Essa aí a última participação de hoje, Cristina.
Muito obrigada, Cris Vieira. E muito obrigada, claro, também aos nossos ouvintes, aos que participaram e aos que nos escutaram. Daqui dos estúdios de Bona, resta-nos despedirmo-nos. Ao microfone estiveram Cris Vieira e Cristina Kripal. A todos os nossos ouvintes, votos de um bom fim de semana, uma muito boa noite e até amanhã.